A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Olá, meu povo, eu sou João Vicente.
E eu sou o Condzilla.
Eu sou o Chico Bosco.
Pois é, e eu sou o Manuel Soares, galera. E esse é o Papo de Segunda.
A Copa do Mundo é nossa. Sim, o Brasil vai sediar a Conferência da ONU em 2025 sobre as mudanças climáticas. Sabe aonde? Em Belém. E sabe quem estará aqui? Fafá. Fafá sabe de onde? Fafá de Belém, sim. Vamos conversar com ela sobre tudo, sobre vida, com essa musa inspiradora. E você? Você tá pouco se lixando para as mudanças climáticas ou você tá fechando bem sua torneirinha? Conta pra gente.
Se tem uma coisa que é unânime e todo mundo gosta, é de se sentir especial, né? Mas, às vezes, é importante lembrar que não somos melhores do que os outros. E nessa avalanche de coaches que inflam a nossa autoestima, aonde é que você exercita a humildade? Fala pra gente aí.
Amores lindos do meu coração, passei aqui só pra avisar que tá começando o Papo de Segunda e hoje um dos nossos assuntos é amores e amigos. Sabe quando os nossos amores pedem que abandonemos os nossos amigos? Será que isso é justo, gente? E quando o amor vai embora, os ombros amigos resolvem a situação? Ou é melhor chorar sozinho? Pois é, fica ligado, tá começando o Papo de Segunda mais cedo, então avisa aí no grupo da família, hein? Será que dá certo? Aí, ó! Aí, velhinha!
Papo de Segunda começando 15 minutinhos mais cedo, 22h15, ó, fica ligado que esse agora é o nosso horário oficial, avisa todo mundo no grupo da família. Gente, Papo de Segunda agora é 22h15, 10h15 da noite. Pois é, e eu quero dizer a você que nós abrimos essa nossa Semana Mundial do Meio Ambiente com ela, embaixadora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM. Estamos falando de quem? É da grande cantora que você conhece? Também! Yes. Mas estamos falando de Fafá de Belém, senhoras e senhores!
Obrigado.
E acompanhando nas palmas, tenho aqui nossos debatedores da opinião sustentável, Chico Bosco, que tem revelações fantásticas para fazer, com um sorriso. João Vicente, que está até ganhando as unhadinhas. E Conde Condizila, que para manter o clima tem que fazer as unhadinhas.
Tem que fazer assim também?
Só o João, cara.
Ficou parecendo o George da Peppa Pig.
Alô, pessoal da produção de direção, favor fazer a nossa figurinha.
Isso. Precisamos.
Mas tem que me mandar.
É, cara. Tá tudo certo, né, João? Você tá ficando vermelho.
Ah, João sou eu, hein?
Chico. Eu fiquei confuso.
Eu também, relaxa, faz parte da vida.
Vermelho é a cor da paixão. Vermelhão.
É a cor da paixão.
Vermelhão.
É isso aí.
Fala em Amazônia, no meio de Parintins, que é daqui a pouco, rapaz.
Ih, tô aí, logo pra ir em Parintins.
Gente.
Maravilhoso.
O maior espetáculo da Terra.
Você foi?
Não fui,
tô louco temos que ir todos,
vamos,
rapaz.
Vambora.
Tudo bora, que o Fábio fala, ele fez.
É, por isso, o Fábio voltou louco.
31 e 2, vambora.
Mas você é garantido?
Vambora. Claro.
Bateu saudade.
Olha, o vermelho virou o hino do Benfica.
É isso.
E também é cantado no nosso glorioso Flamengo.
Que é o motivo da vermelhidão do nosso querido Chico Prevente.
Até o coração é vermelho.
Gente, olha
ele
só.
Ele é Flamengo ou é Vasco?
Flamengo. Ele é Flamengo.
Ah, tá. Imagina, não brinque, vermelho de emoção.
Não brinque com
eu
isso.
Eu sou da Fla-Fla de Belém.
É, Fla-Fla de Belém.
Minha torcida genial. Organizada. A torcida mais peituda do Brasil.
Amores!
Vou mandar camiseta pra vocês!
A torcida que ninguém peita!
Ninguém peita!
Vocês viram, né? O negócio tá que tá. Quero dizer a vocês que semana passada foi anunciado que o Brasil, gente, vai sediar a Conferência das Nações Unidas pela Mudança Climática. Eu tô muito feliz com isso, que é a COP30, que acontece daqui a 2 anos.
Há 2 anos, 2025.
Daqui a 2 anos. E acontece aonde? Acontece na Belém, que pertence a essa nossa Fafá. A gente quer aproveitar esse papo, Fafá, para debater o seguinte com as pessoas. qual é o papel do Brasil e o nosso papel como pessoas, como protagonistas, quando nós falamos da questão ambiental no mundo? Como é que a gente faz, por exemplo, para a Amazônia ela ser mais real para a gente? Porque tem uma relação com a Amazônia muito estereotipada, né?
Acho que a gente, antes de mais nada, tem que... Para a gente salvar a Amazônia, para que a Amazônia volte a ter a pujança e ela volte a respirar a plenos pulmões, tem que se ouvir o povo ribeirinho.
Tem que ser, né?
Sempre vem uma solução de cima para baixo. E a solução de cima para baixo não resolve. Nós temos um ecossistema completamente diferente, nós somos sazonais. Nós somos realmente sazonais. Nós dependemos do desgelo dos Andes. O nosso rio, a nossa floresta tem 40 metros ou 20 metros a partir do desgelo dos Andes. Agora, no dia 1º de julho, a maré começa a descer. Até agora, a maré está cheia, 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 vai enchendo. A partir de 1 de julho, quer dizer, é dito 1 de julho, mas é por ali, claro, começa a baixar. Então, o que hoje é um rio... em novembro, pode ser um campo de futebol. Então, os igapós se enchem, fazem os braços de rio, que viram um campo de futebol.
E aí tudo muda e a vida então, das pessoas mudam.
E você tem que saber disso. Você tem que saber como é que você faz esse manejo. Você tem que ouvir essas pessoas. Você imagina um cara que viveu à beira do rio, que o tataravô, o avô, o pai viveu ali na beira daquele rio. Como é que ele vai entender do dia para a noite que ele não bebe água daquele rio? A água foi sendo poluída, foi contaminada, e ele não entende isso. Dom Urani Tempesta, o arcebispo do Rio de Janeiro, fez um trabalho fabuloso quando era arcebispo de Belém. Ele foi às ilhas ensinar o caboclo como é que ele pode fazer da água da chuva uma água saudável e limpa para a família dele. Mas como se a vida inteira eu bebi água do rio? Uhum. Eu tomei o banho do rio, escovava o dente na... Eu fazia isso, de tomar água em igarapé, de escovar o dente no igarapé. Entendeu? Mergulhava no igarapé de manhã cedo, entendeu? Então, como é que ele vai dizer para uma criança que o pai fazia isso? Como é que ele vai dizer para não fazer? Ele tem que reaprender tudo que ele aprendeu.
E assim, é legal ouvir você falando, porque a nossa relação é realmente uma relação imaginária com a Amazônia.
Parece um mini playground, é como se fosse uma coisa distante e como se nós precisávamos... Você sabe que no final do século XVIII para XIX, no zoológico de Londres, tinha uma grade de negros, uma grade de índios e os animais, e as pessoas jogavam amendoim. Às vezes, a gente se sente um pouco assim, nós amazônicos, porque o nome da Amazônia é usado e falado e dito, mas não é escutado.
O nome já é uma... A origem do nome já é uma projeção de um visitante europeu que se deparou provavelmente com indígenas e achou que eram as figuras mítidas chamadas amazônidas, que era a figura que habitava o imaginário europeu. Já começa pelo nome, né?
Mas nós somos nós, né? Nós mandamos aquele negócio ali.
É isso, né?
Essa história... Ali é uma região feminina. Olha a Nazinha. Olha as Amazonas todas.
Deixa eu só...
As Iaras, as Buiunas.
Deixa eu só pedir licença para vocês, para incluir também a galera de casa. Aproveita, entra na hashtag Papo de Segunda no GNT e fala para a gente qual é a sua memória da Amazônia. Como é que a Amazônia foi apresentada para você quando você era criança? Ou na sua vida como um todo, a gente quer saber de você, o que é que você sente com relação à Amazônia?
Então, é importantíssimo essa Copa acontecer lá. Que bom que foi escolhido Belém. Porque nós não temos que parar com essa coisa que é Amazonas, que é Belém, que é Acre. Nós somos um povo. Nós temos hábitos diferentes, mas nós temos a mesma cultura gastronômica, nós temos a cultura de comer o peixe, das nossas coisas indígenas e caboclas. Nós temos a influência do negro, que chegou o primeiro navio que veio, a primeira leva de escravos, que saiu que veio para cá, veio da Guiné-Bissau e foi a Belém do Pará. E foram eles que foram entrando, que fizeram os quilombolas, os quilombos no Maranhão, no Marajó. Eu fui saber disso ano passado na Copa do Egito. Que tem uma menina quilombola nova, muito jovem, que ela está mapeando os quilombos. Então, nós estamos redescobrindo muita coisa. Nós estamos redescobrindo.
Redescobrindo o Brasil, né?
Redescobrindo o Brasil e de onde a gente veio. Agora, nós, o amazônico, ele tem uma forma de ser. E nós éramos muito importantes até que veio a República e a geopolítica virou-se para cá. Nós proclamamos a República um ano depois. Belém do Pará se recusou porque era mais fácil falar com a coroa do que falar com o Rio de Janeiro. Uhum. Nisso, a geopolítica virou perto, foco, né? Para cá. Os ingleses levaram a borracha para a Malásia e nós fomos esvaziados, entendeu?
Sim.
Vamos perdendo nosso poder econômico e fomos perdendo o nosso, entre aspas, brilho, né? Porque as coisas... Belém chegou a ser a segunda capital cultural do Brasil. Em 1920, nós ditávamos moda. A Semana de 22 foi inspirada em Belém. Quer dizer, os irmãos... Ai, meu Deus. Oswald e Mário de Andrade encontraram-se com Raul Bopp em Belém. Foram para Mosqueiro, eles começaram a falar a Semana 22 lá, que era uma forma de trazer um olhar sobre São Paulo. O Rio de Janeiro era muito pujante, a Bahia também. Então, Belém tem uma importância muito grande que foi sendo apagada.
Não, eu ouço você falar e é muito doido, porque assim, a gente sempre sabe que tem uma parte do Brasil que a gente não faz ideia, mas ouvindo você assim, dá para ver que a gente não conhece nada ainda desse
E nós desse fomos cenário. Ficando apagados. Sim. Né? Dentro de uma Amazônia exuberante, nós fomos calando, entendeu? Entre o estado do Pará e o do Amazonas, criou-se uma rivalidade criada, uhum, pelos outros. Sim. Então, essa cópia, eu acho que é o momento de nós todos estarmos juntos. Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, a Amazônia Real, que, né, vai até o Maranhão. Para que olhem para a gente, mas que ouçam o nosso povo.
Sim.
Tem algumas ações que são feitas com muita boa vontade, mas que para nós não vale.
Claro.
Então, enquanto não se ouvir essa gente... Dom Orani, voltando ao Dom Orani, ele foi de povoado em povoado, ilha em ilha.
Fazendo.
E aí ele... Como é que ele foi que as pessoas foram começando a entender a coisa da água da chuva e fazer as recolhas de água de chuva? Quando o filho do vizinho que fez a coleta da água de chuva adoecia menos que o seu filho. Então, foi vendo que realmente aquela água do rio... Então, é muito delicado, porque você mexe na história de toda uma vida, na ancestralidade,
conhecer, né?
Você entende?
Precisa conhecer também a rotina, que geralmente se remete a uma coisa antiga. A gente até conversou com o Carlos Nobre, que é cientista e climatologista, sobre a importância da COP hoje, porque talvez o Brasil, quando receber a COP, não tenha essa noção do porquê que esse momento é emblemático para o Brasil e para o mundo. A gente até pegou um pouco desse papo com ele para mostrar para você de casa. Quer ver? Rola aí.
É muito importante, sem dúvida, o Brasil ter sido escolhido para sediar a COP30, que será em 2025 em Belém. Até 2025 nós teremos que reduzir muito as nossas emissões, principalmente através da redução acentuada do desmatamento da Amazônia e do Cerrado. Nós temos na Amazônia a maior floresta do planeta. Uma floresta que presta inúmeros serviços ecossistêmicos. Armazena entre 150 e 200 bilhões de toneladas de carbono no solo e na vegetação acima do solo. A maior biodiversidade do planeta. E, infelizmente, nós temos o maior índice de desmatamento de todas as florestas tropicais por muitas décadas. Então, nós temos que reverter essa tendência e criar uma nova bioeconomia de floresta em pé. A floresta em pé tem um potencial econômico e social muito maior do que remover a floresta típica para a tradicional agricultura na Amazônia. As ações de reduzir o risco de zerar as emissões líquidas até 2050 ou antes requer ação nossa também, não é só ação de políticas de governo. Nós temos a nossa responsabilidade. Se nós, brasileiros, praticarmos um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU até 2030, não adquirirmos mais produtos que venha de áreas desmatadas, por exemplo, isso será uma resposta do Brasil rapidamente reduzirá as suas emissões. Esse é o nosso grande desafio. Vamos liderar a COP30.
Sensacional. É isso. Porque o que acontece? Você não pode desertificar a Amazônia. Então, a Amazônia na pata do gado vai ser desertificada.
Exato.
E nós temos que reflorestar com as nossas árvores. Vai fazer uma floresta de pinos, que tal? Para secar ainda mais?
Não vai resolver nada.
Não vai resolver nada. E agora, o que ele falou é isso. Cada um de nós tem um papel muito importante. Em todo o Brasil, em todo o mundo, e nós da Amazônia, temos um papel importantíssimo no cuidado, por exemplo, nossos igarapés em Belém. Belém é uma cidade cheia de igarapés. Houve uma baixa maré, baixa grande maré, que tinha dentro do igarapé sofá, fogão, geladeira. É lugar para se jogar o lixo de casa? Então, essa conscientização tem que ser feita na escola, no dia a dia. Tem que entender, as pessoas têm que entender que tudo aquilo é delas.
Eu acho que um exemplo
maravilhoso
urbano,
aconteceu,
né,
em Medellín. Sim. Medellín, que era uma cidade que a possibilidade de vida ia até os 6 meses, porque ali as crianças estripadas e podia ser recheada de cocaína.
Sim.
O trabalho que foi feito por um grupo de pessoas, um planejamento de 15 anos ou 20 anos, enfim, para trazer as pessoas para entenderem que a vida podia ter sequência, foi começando a cuidar das praças.
Criaram uma biblioteca gigantesca, fizeram
entender,
um sistema de iluminação.
E entender que aquilo ali podia estar dentro da casa delas também e da vida delas. Então, às vezes, é preciso um projeto muito mais humano de conscientização, que o resultado ele é muito mais poderoso, né? Se você empoderar cada um da sua responsabilidade. Como é que nós chegamos à democracia nesse país?
Com a responsabilização individual, né?
E a cada um entendendo do seu papel.
Mas é aí que está. Eu até queria ver com você, João, porque às vezes a impressão que eu tenho é que precisa vir um Coldplay, precisa vir um Sting para fazer a gente reconhecer o valor de uma Amazônia. Precisa vir alguém da ONU dizer tudo isso que a Fafá está dizendo para a gente se dar conta disso. Você também tem a impressão que parece que quem vem de fora ama mais a Amazônia que nós mesmos, ou isso não é uma coisa que bate?
Primeiro, começar dizendo que eu estou constrangido de você estar perguntando qualquer coisa para mim com a pessoa falando tão bem. Não, é verdade, eu estou realmente fascinado com a propriedade que você está falando, coisas muito tão importantes, urgentes, né, desse debate que a gente está tendo aqui hoje. Mas eu vou te dizer que, assim, quantos Stings, quantos Coldplays, mas quantos desastres, como aconteceu no litoral de São Paulo, né? Quantas espécies em extinção, quanto desmatamento, quantos povos indígenas dizimados, quantos indígenas morrendo.
Ignorados e dizimados. Pelo abandono absoluto e pelo desconhecimento. Sabe o que é um dos grandes inimigos do povo indígena? A cachaça.
Sim.
Porque desperta deuses que eles não conhecem. Desperta um lado que eles não conhecem. Então, é esse desrespeito às culturas locais, às tradições.
Mas até um projeto,
locais,
né, Fafá? Não é simplesmente não olhar.
Não.
É um projeto de dizimar esses
claro
povos,
que sim.
Né?
Claro
que a gente
que
passou
sim.
Agora um projeto muito competente,
exatamente,
né? Ricardo Salles.
Exatamente.
O ex-presidente, que eu não gosto de citar
exatamente
o nome, mas é um projeto. E sempre colocando, o que também é um projeto, essa pauta embaixo de uma coisa meio hippie. Isso é uma pauta meio hippie.
Pauta verde.
Contra desenvolvimento, porque a economia depende de que a gente desmate e bote boi. E aí, quando a gente começou a falar sobre esse assunto, eu comecei a estudar e entender os reais motivos, né? Quer dizer, os reais motivos que a gente tem que manter a Amazônia não é segredo para ninguém, mas assim, porque falam muito, usam muito esse falso problema, né? Porque a economia tem que continuar. E a gente tem hoje em dia, isso que eu fui estudar, assim, um monte de alternativa para a economia, para a agricultura. A Europa, eu estava lendo agora, a Europa tá fazendo um negócio chamado agroecologia, que é um negócio que suprime os agrotóxicos porque a agricultura foi muito apoiada nessa coisa da quantidade nos anos... quando era para acabar a fome. Hoje em dia, suprimindo os agrotóxicos nas plantações, a Europa está investindo um monte de dinheiro nisso. A agricultura vertical, que também tem gente botando muito dinheiro, China está botando dinheiro nisso.
A conscientização que floresta boa é floresta em pé.
Que a floresta em pé vale mais que a floresta deitada.
Essa coisa da Petrobras querer furar... já não se usa mais, está se acabando o petróleo, está todo mundo buscando energia limpa. E neguinho quer furar ali a foz do Amazonas para buscar petróleo. Quer dizer, quando está todo mundo no caminho contrário, está todo mundo buscando energia
isso
pelas
que eu acho
águas,
mais incrível,
o carro elétrico. Aí, não, mas vamos fazer. Belo Monte, eu estive em Altamira, Belo Monte acabou com tudo e está rachando.
A terra arrasada, né?
Está rachando. Então, ou se faz de 19 outras hidroelétricas, ou se implode. E o caboclo que morava na beira do rio, que a vida inteira viveu da pesca, foi mandado para 20 quilômetros do interior.
E o que não faltou foi
ele
aviso.
Ele não maneja a mandioca.
É isso.
A mandioca é um que cuida, o açaí é outro. Outra coisa gravíssima que está acontecendo é esse boom do açaí. Porque estão plantando açaí em terra seca. Açaí tá desviando o rumo da genética, vamos dizer assim, do açaí, porque tem que atender ao mundo o açaí. Ainda bota o granola, né, por cima.
Não, e sobretudo essa ideia de contramão do mundo que você falou.
Contramão do mundo.
Porque assim, quando eu fui ver, é isso que é o mais interessante dessa pequena pesquisa que eu fiz. Quem está investindo em desenvolvimento de agricultura vertical, em carne cultivada, em agroagricultura, são as big techs. É o idiota do Elon Musk, é o Mark Zuckerberg. Quem está investindo em agricultura vertical são as grandes empresas de energia.
Claro.
Porque elas têm interesse nisso. Quem está investindo nisso forte é a China. A China, veja você, está investindo em desenvolvimento desse tipo de agricultura. Aí você pensa, será que só nós precisamos de desmatamento para crescer e para rodar a economia? Talvez a gente precise estudar as tecnologias.
Exatamente.
E não ficar estagnado nesse lugar que tem 70 anos, 100 anos, esse jeito de fazer. Então, essa ideia de que a gente tem que dizimar a Amazônia para progredir economicamente é uma ideia equivocada.
É por causa do minério, meu amor.
É, claro. Inclusive isso, por causa do minério.
E aí, assim, é ruim porque isso acaba corroborando todo um papo que sempre me irritou, dizendo que a Amazônia era preciosa demais para ficar na mão dos brasileiros. Assim, porque aí tem uma outra contramão do discurso de dominação. E aí, quando você começa a analisar o Brasil, Chico, nessas últimas semanas, por exemplo, as causas indígenas e ambientais causaram no Congresso. Nós tivemos aí uma aprovação tenebrosa pela bancada ruralista de demarcação de terras indígenas. Mas a impressão que eu tenho, e aí me corrija se eu estiver errado, você que analisa isso com mais cuidado, é que tanto no governo de direita quanto de esquerda, vamos taxar assim, porque eu não acredito muito nisso, mas parece que a questão ambiental ela está sempre sendo rifada no momento da discussão, mas nunca ninguém faz uma agenda real para virar dizer, gente, é por esse caminho aqui que a gente vai.
Sempre uma moeda de troca.
Você tem essa impressão também?
Sim, sem dúvida. Eu não sei nem por onde começar, Manuel. Vou tentar começar aqui por algum lugar qualquer, assim.
Esse bloco poderia ter 3 horas, né?
O assunto é muito complexo. Toda a questão econômica, desenvolvimento, etc. e tal, coisa que a Fafá falou que eu gostaria de recuperar. Eu não sei, eu vou começar por aqui. A gente está vivendo no Brasil um momento muito delicado, porque o Brasil mudou algumas coisas no seu desenho institucional que mudaram a relação do executivo, do governo, com o Congresso Nacional. O Congresso hoje está muito forte.
E o executivo... Ele é um parlamentarista, com moeda de troca forte.
Isso, o executivo está muito fraco. Assim, o Congresso hoje tem um fundo partidário bilionário, além das emendas impositivas que já tinha, tem o orçamento secreto, que deixou de ser secreto, mas continua fluindo muito dinheiro.
Continua sendo orçamento.
Pois é, e é muito grave. Por que é muito grave? Porque a gente viu agora esse episódio que você está falando, que eu me lembro, é a primeira vez que um governo perde a sua prerrogativa fundamental de estabelecer o que vai ser o seu desenho ministerial.
Sim.
Que o governo determina como é que ele vai querer fazer o seu organograma para governar, né? E o que aconteceu agora foi, como o governo está muito fraco, o governo teve que ceder os anéis para ficar com os dedos. Agora, isso dito, isso também significa que o governo decidiu quais eram os anéis, quais eram os dedos. O governo considerou que o esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente e do recém-criado Ministério dos Povos Originários eram anéis e não dedos. Isso é muito revelador sobre o que o governo, até o momento, a forma como o governo tem se posicionado em relação à agenda ambiental.
Uhum.
Tem uma questão, Manuel, assim, que a esquerda brasileira, ela ainda não fez uma passagem muito bem sucedida a centralidade da agenda ambiental. A esquerda brasileira é uma esquerda muito desenvolvimentista ainda. Isso é um problema sério, porque a esquerda brasileira está preocupada em alimentar as pessoas, em dar condições de materialidade, de sobrevivência mínima às pessoas. Sem crescimento econômico, você não consegue fazer isso. Problema é que não adianta mais ficar pensando desenvolvimento econômico como se pensava há 50, há 100 anos Sim. atrás. O mundo não permite, não é só no Brasil. Sim. Então, o que a gente teria que fazer? Aquilo que o Brasil tem enorme dificuldade de fazer, que é o quê? Pensar a longo prazo. Então, a gente teria que, para ficar na questão da Amazônia, que é a questão mais importante do Brasil atualmente. É o novo bonde da história que está passando à nossa frente, que a gente está perdendo a oportunidade de pongar nele mais uma vez, né? A Amazônia é a chance que o Brasil tem de ter algum poder geopolítico, alguma contribuição civilizatória para o mundo, é a Amazônia. E o que o Brasil continua fazendo? Tem a ver com o que a Fafá estava falando. O Brasil tem um problema. O Brasil nunca conseguiu escutar a floresta.
Nunca.
A floresta é um ecossistema muito diferente de outros ecossistemas onde funciona o agro. Por exemplo, vou te dar um exemplo entre mil possíveis, tá? Existe essa ideia que é muito tirada do mundo animal, que é a ideia da competição, de que uma espécie compete com a outra, que não há lugar para as duas. Então, por exemplo, a ideia de monocultura está muito ligada a essa competição. Você arrasa tudo, uhum. planta só uma espécie, planta aquilo em larguíssima escala. Na floresta amazônica não funciona. A floresta amazônica ela é um ecossistema rigorosamente cooperativo.
Um alimenta o outro.
Um alimenta o outro. Tem muitas experiências, gente que veio do Rio Grande do Sul, veio de São Paulo, veio do Centro-Oeste, foi tentar plantar na Amazônia, deu com a cara na parede, porque veio com uma maneira de pensar que não é a floresta. Então, a primeira coisa para você pensar um modo de civilizatório, econômico, social, de desenvolvimento para as pessoas da Amazônia e que possa servir ao Brasil e ao mundo, é escutar a floresta. Você tem que entender que a floresta é um modo específico de funcionar e você tem que criar um sistema a partir de como a floresta funciona. Enquanto a gente está aqui, Fafá, conversando, o governo lançou hoje, finalmente, o PPCdan. O PPCdan é uma das políticas públicas mais ambiciosas que existiram no governo Lula. E a Marina está relançando agora. Por que ela é muito ambiciosa? Porque ela é transversal. Ela envolve um conjunto de ministérios. Eu dei uma olhada rápida, porque eu estava vindo aqui já para o programa. Parece excelente. No texto tem um eixo de bioeconomia, tem um eixo de proteção ambiental, tem um eixo que é de propriedade fundiária. Tudo maravilhoso. Agora, é muito importante que o governo Lula...
Abrace.
É.
E faça valer.
Compre as brigas políticas necessárias para sustentar, porque isso aí...
Você coloca em vários ministérios, vai dar quebração de cabeça, né, velho?
Exatamente. Entendeu? Então, vamos ver se o governo vai conseguir comprar uma briga num momento em que o governo está super fragilizado.
Vamos ver e vamos cobrar, né? Porque não adianta votar e não cobrar.
E, ao mesmo tempo, lembrando que o grande inimigo disso tudo, para terminar mesmo assim... São esses que não são conservadores, na verdade. Conservador conserva a
marca. Conserva, exatamente.
Essa gente para quem desenvolvimento é meramente um meio de ganho imediato. Para voltar para sua base eleitoral, se reeleger, se reproduzindo. Esses são os inimigos do Brasil.
Esse discurso vulgar de que está ajudando o Brasil a crescer.
Não é a dominação pelo dinheiro e pelo poder.
É horrível isso.
É você não olhar o outro nas necessidades básicas dele.
Então
você controla no relho.
E o pior que o discurso, Fafá, o pior que o discurso convence. Eu acho que é muito legal quando a cultura faz esse alerta.
Conde, você, por exemplo, trabalha muito com cultura, trabalha muito com música, e cada vez mais nós estamos vendo, por exemplo, shows que tentam ser ecologicamente corretos, né, na sua produção, que talvez não tenha um impacto tão grande, mas acaba gerando uma consciência bacana. Você acha que a indústria cultural ela tem como ser mais promotora dessa preservação do meio ambiente, ou pelo menos desse conceito de preservação?
Ah, sem dúvida, cara. Primeiro eu queria falar que estou encantado com essa aula que a Fafá está dando para a gente aqui. Inclusive, eu acho que aqui está um baita de um exemplo de como a cultura deve se posicionar acerca desse tema que é tão urgente, né? Eu estava lendo uma entrevista da Fafá, que ela falou uma coisa de trazer os moradores da floresta para dentro do debate.
Claro.
E aí eu me lembrei de um grande talento, que é difícil quando o talento está vivendo uma exposição muito positiva na carreira dele, ele conseguir olhar para esses temas, né? Eu queria ressaltar o nome dele aqui, que é o Xamã. Uhum. O Xamã, quando ele se apresentou no Rock in Rio, ele convidou o primeiro grupo de rap de povos originários chamado... como que é o nome dos meninos? Bro MCs.
Maravilhosos.
E aí eles cantaram no palco do Rock in Rio, em Guarani, em português, celebrando ali a ancestralidade deles e também, né, denunciando ali tudo que os povos originários vêm passando ao longo dos últimos longos anos.
Dos,
né?
Últimos sempre.
Dos últimos sempre, boa, dos últimos sempre. E aí, cara, esse ano eu fui convidado para ser jurado do Festival de Cannes lá, para quem não sabe, é o Oscar da publicidade, né? E eu vou implorar para todo ano fazer parte desse evento e... Tiveram vários cases que vieram muito nesse tema, assim, e aí, enquanto o João estava falando das companhias de energia, que estão sempre buscando isso, eu vi um case da Dinamarca, que eu achei muito legal. A Dinamarca é case de energia sustentável. E aí eles produziram, né, eles conseguiram captar ali a energia produzida através dos hélices, energia eólica. Fizeram alguns containers de bateria e esses containers alimentaram festivais de música. Fantástico. Porque para quem não sabe como é que funciona um festival de música, pega um descampado que não tem nada e aí tem que ter o alto-falante, tem que ter o painel de LED,
gerador.
E o gerador comum usado é um gerador a diesel. É um gerador...
Super sustentável. Super sustentável.
Insustentável. Toneladas... Claro. De CO2 aí sendo produzidas, né? E aí eu achei esse case da Dinamarca muito interessante, só que, mais uma vez, eu falei do Xamã aqui no Rock in Rio, né? O Rock in Rio, cara, fez um palco com 200 toneladas de aço reciclável, com uma altura de 10 metros e 104 metros de largura. Cidade do rock, né? E aí isso faz com que o entretenimento, olhe para esse tema, que é o que eu sempre tenho falado, assim, do infotenimento. Eu acho que esse deveria ser o papel do entretenimento, conseguir, de uma forma um pouco mais lúdica, entregar essas informações e a gente conseguir absorver, né? E aí no VT, acabou de passar ali que a gente deveria não consumir os produtos que são produzidos nessas situações, né? E eu tenho ouvido alguns amigos produtores de evento falando, cara, se o seu evento não tiver alinhado com as ODSs da ONU, a turma mais jovem não está mais querendo participar desses eventos, não.
Ainda bem.
Ainda bem. Esses dias eu ouvi um amigo meu falando assim, que foi no supermercado e aí foi comprar um bombom, um chocolate para o filho. O filho falou, não, pai. Essa marca não, porque essa marca faz trabalho escravo, não sei o que lá. Então, eu acho que o entretenimento tem um papel fundamental. A gente tem aqui uma digníssima professora ensinando ao longo dos últimos anos como que o entretenimento tem que se posicionar e o entretenimento tem que ser infotenimento.
E tem a ver com o que ela falou, né? Da gente tomar nas mãos a responsabilidade de cobrar essas empresas...
E de deixar de consumir.
E essa garotada está muito ligada nisso. Muito ligada. Olha, assim, eu adoro tomar banho, né? Estou no norte, né? E eu tenho duas netas, uma de 7 e uma de 11 hoje. Mas ano passado, esse verão, calor da zorra, e eu estava no terceiro banho do dia, elas comigo, em casa. Aí a menor falou assim, vovó, Você tomou 3 banhos. Eu falei, tá muito quente hoje. Ela falou, você vai acabar com a água do planeta. Você não tem essa consciência?
É. Ei, meu Deus do céu.
7 anos. Não é genial isso que eu falei. Vovó, você vai acabar com a água do planeta. Então, eu acho interessante que as escolas estão preocupando também. E elas estão vendo isso nas animações. E é preciso que a gente fale disso. Quando eu criei a Varanda de Nazaré, há 13 anos, qual era a minha preocupação? Era que era uma explosão de gente indo a Belém, são 2 milhões na procissão noturna, 1,5 milhão na procissão diurna, não, 2 milhões na procissão diurna, é 1,5 milhão na procissão noturna, e aí todo mundo tem emprego. Mas acabou daí, o que acontece? Para onde as pessoas vão trabalhar? Que formação elas terão? Então, a minha ideia era trazer pessoas para olharem para essa explosão cultural, olhar como é que é, porque não é só... existe a coisa da fé, da religião, que é fortíssima, que a nossa fé ela é feliz e ela é inclusiva. Uhum. Entre a procissão noturna e a diurna, tem a maior festa LGBTQI+. Há 50 anos, a Festa da Chiquita.
Festa da Chiquita.
Há 50 anos, não começou há 4 ou há 10. Tem a procissão noturna, a imagem aparece, todos, olha, todos por NASA, sobem todos já montados, a imagem para, reza-se uma Ave Maria ou canta-se uma música, a imagem anda, acaba a procissão, é um batidão até as 4 da manhã, quando todos por NASA, Eloy Iglesias grita, acaba a festa.
Já quero ir já.
E vão para a própria procissão. Um João a procissão com um resto de purpurina, claro, vão buscar a mãe, e vão na corda, enfim. Então, é uma procissão inclusiva, todos estão na procissão, todas as religiões e até o ateu. Tem um amigo meu muito engraçado, morreu recentemente, e ele era comunista, agnóstico e ateu. Radicalíssimo, André.
Não morreu não, tá aqui, ó.
Tira o comunista por um social democrata.
Amores, olha só.
Aí eu levei um grupo, tinha um Igarapé, maravilhoso, perto de Belém, e eu levei uns amigos meus para conversar com ele, ele era uma figura, o André. André Neves. E aí, estou aqui para filme, mas ele começou a falar do Sírio. E aí um jornalista falou assim para ele, mas peraí, você é agnóstico, você é ateu e você é comunista. Ele falou, não, você declarou que você é comunista, você é agnóstico e ateu. Ele falou, menos no Sírio.
menos no Sírio. Assim, Fafá, você sabe que a minha função acaba sendo esticar um pouco os assuntos, mas é tão sedutor te ouvir que tocar um programa perto de você deve ser o maior martírio para qualquer apresentador. Cara, pelo seguinte, porque assim, eu dá vontade de não te interromper
gente,
nunca.
Já estourou tudo.
Não, explodiu, né? E aí, assim, o povo de casa deve estar falando, Manuel, não interrompe, não interrompe, ela tá maravilhosa. Amores, vamos fazer o seguinte.
Ossos do ofício.
Prometo a vocês que no próximo bloco a gente vai continuar falando do Sírio, que vocês viram que tem coisas maravilhosas. E a gente vai falar também do nosso exercício de humildade, de quando é importante nós baixarmos a nossa bola, baixar o ego... Ouvi a neta falar, vovó, você está gastando muita água. Fala o seguinte, conta pra gente na nossa hashtag Papo de Segunda no GNT o que faz você que está aí do outro lado se sentir desse tamanho minúsculo diante desse mundão que existe. E para fechar essa discussão que nós estávamos tendo aqui sobre o meio ambiente, a gente lembra que exatamente hoje completa 1 ano do desaparecimento do jornalista britânico Don Phillips e do indigenista Bruno Pereira. Gente, foi um momento muito, muito, muito emblemático na vida do Brasil todo. Todo mundo ficou impactado, porque revelou para a gente uma fase muito delicada. E eu queria lembrar você que está do outro lado, que acabou de estrear no Globoplay um documentário maravilhoso chamado Vale dos Isolados, da Sônia Bride. Beijo, Soninha, você é fantástica, que fala do assassinato do Bruno Pereira e do Don Phillips. Revela, por exemplo, como a negligência do Estado, gente, fez ressurgir um ciclo de violência que atravessa gerações da região com o maior número de indígenas isolados do mundo. A gente até separou para vocês um trechinho do trailer desse documentário que a gente quer que vocês assistam no Globoplay. Vamos ver um pedacinho e a gente volta já já com a nossa querida Fafá do Coração. Beijo, meu povo!
A gente tem o objetivo de encontrar qualquer vestígio, né? Do que aconteceu com o Bruno e com o Dom.
É, carteira de imprensa do Dom.
Deu vontade de chorar.
Bora. Vou sair todo mundo.
Não era esse o documentário que eu queria fazer do Vale do Javari. Durante décadas, viajando pela Amazônia, fazendo reportagens, eu pensava em mostrar a beleza desse lugar.
Meu nome é Bruno. Meu nome é Dominique, eu sou um jornalista em inglês. Eu vim para aprender um pouco com vocês.
Eu sou agente indigenista da Coordenação Regional de Atalaia do Norte.
Eu estou fazendo um livro sobre essa questão da conservação na Amazônia.
Eu nunca vi um cara tão indigenista e com uma afinidade com a questão indígena tão grande, né?
A gente vê que isso é comum em todo mundo que quer ajudar algum tipo de movimento social ou ambiental. É comum eles serem caçados por aí, tá ficando em extinção o nosso pessoal. Tá difícil.
A gente não acreditou na versão dos assassinos, né? Muitos indígenas também estão assustados com a situação. A gente está em geral, né?
Como vocês lidam com essas ameaças?
Bruno era uma pessoa diferente. Bruno foi embora de nós, mas lutou pela gente.
E aqui estamos nós de volta com essa Fafá, que dizem que é de Belém, mas hoje ela não é de Belém, hoje ela pertence a nós, meu povo, ela é do nosso quadro de segunda.
Essa palminha tava swingada aí, essa
faz essa aqui, né, ó.
Aê!
A mãe me ensinou. Além de embaixadora da Amazônia, gente, ela é também embaixadora do Círio de Nazaré, uma das festas religiosas mais importantes deste país, que acontece em outubro, lá em Belém, é claro, e já recebemos convites oficiais para estar lá.
O Chico já foi.
O que é que nós vamos fazer? A gente vai agora.
Acho que a gente tem que fazer um papo de segunda no Círio.
Ó, pronto, combinado. Bela, organiza aí, pede as passagens, vamos todo mundo para lá.
Mas olha que maravilhoso aí, por quê? Porque a gente envolve na varanda, né? É a música, a gastronomia, artes plásticas.
Já me ganhou.
Pronto, amor, assim, ó, o pitch já vendeu.
Tá, vambora, certo. Bela.
Já comprou.
Tem que acordar às 5 da manhã.
É, ó. Tá tudo certo.
Não, mas eu faço dormir, só não dormir, cara.
Eu faço minha versão.
Vai direto a Chiquita.
Amores do meu coração, a gente vai pegar carona na fé da Fafá e a gente vai debater com você de casa se a religiosidade, ela é um exercício de humildade, de humanidade nessa vida. Sabe aquele sentimento de que somos mais que as outras pessoas?
Sabe? Chico sabe.
O Chico sabe sobre isso, né? Para com isso, fala com isso dele.
João fala isso.
Forte ouvir isso dele.
Vestido assim.
Sim, não, tudo bem.
Ah, cara de
Vamos ignorar o figurino.
Vamos ignorar, não. Esse figurino é lindo, dá calma, São Paulo, coisa mais linda do mundo.
Ignora, não, maravilhoso.
Nunca ignore.
Manda um pra mim, eu quero. A pergunta...
Manda não, que ele quer ignorar.
A pergunta, gente, é se nós estamos nessa vida sendo mais egocêntricos. Será que dá para dar uma calibrada no nosso ego de vez em quando? Fala o seguinte...
Essa não foi pra mim, não.
Não, eu não sei que não. Não. Eu entendi perfeitamente pra quem aqui. Foi.
É, por favor, faça essa figurinha do Manuel falando, será que dá pra dar uma calibrada no nosso
A nossa, né, João? Vamos seguir. Vem na nossa hashtag Papo de Segunda no GNT e fala pra gente o que é que você sente. Olha, alfinetadas à parte, Fafá.
Ei, não sou eu que tá rindo.
O único que pode alegar um ego controlado aqui é o Conde.
Você tá louco?
Mas que eu saiba aqui.
Por enquanto.
Aqui, por enquanto.
Você já não viu as
porque
fotos dele
é o dono
dele
do maior canal.
De cima pra baixo aqui, com a mostrando o abdômen. Tá
eu tô
louco.
Tô perdendo isso. Continuarei perdendo.
A única pessoa aqui calminha é a nossa Fafá. E a única que tem direito de ser com água grande. Então, tá tudo errado.
Fafá, você está convidando a gente para ir para o Círio.
Vamos embora.
E você é anfitriã da Varanda de Nazaré durante o Círio. E eu queria entender, assim, falando agora com muito carinho, o que, que esse evento ele significa quando a gente fala da fé e da identidade brasileira?
Bom, o Brasil, o brasileiro, se não tiver fé, ele não caminha. Eu não falo de religião. Religião é uma coisa e fé é outra. A capacidade de resistência, de esperança e do acreditar do brasileiro é única. Eu não vejo um outro povo com essa capacidade de acreditar que vai dar certo. O melhor do Brasil é seu povo. Esse povo fantástico que, apesar de tudo, caminha.
né, acredita e aposta e ajuda o outro, divide a xícara de café, o pacote de farinha, a colher de açúcar. Isso é o povo brasileiro na sua base, claro, na sua origem. Então, a fé é o que move ele. Não importa qual religião, ou mesmo sem religião, ou sem uma opção única de religião, né, que o brasileiro também tem, é plural em religiões. Meu pai dizia que ele é católico apostólico brasileiro. É. E o brasileiro é isso, né? Porque é o que tem a mão. Mas na hora que o bicho pega, vai Nossa Senhora. Ai, meu Deus do céu.
Ou vai no terreiro também, né?
Sim, mas na hora que o bicho pega, vai Nossa Senhora. Ai, meu Deus do céu. E vai também no terreiro e vai à igreja, enfim. É, então, a fé, na minha terra, a fé ela é muito próxima. Nós não temos uma distância de Nazinha. Então, Nossa Senhora de Nazaré é para quem não tem intimidade. Ela é Nasa Nazinha, Nazoca Nazarezinha. Ela é a Nazica. Ela é uma pessoa, ela é íntima de nós. Ela está do nosso lado. Ela é nossa irmã, nossa confidente. Então, para ela, todos vão agradecer. Não se pede no Círio. Quer dizer, quando você chega, você pede, né? Vocês são.
Nossa,
vocês
que estão novos. Tendo um flashback do Círio aqui agora, enorme.
A Kátia Barbosa, que é muito engraçada.
Nazarezinha,
Nazaré. A gente tem um zuque da NASA, que a posição anda. Nazaré passou por aí, acorda. Nazarezinha, Nazaré Rainha. 1 milhão de pessoas, entendeu? Ou aquela. No mês de outubro. E também quando canta, Nossa Senhora.
Círio outra vez.
É muito forte. E só imagina, a gente, primeiro Círio da gente no colo de alguém, o segundo é sentado num batente, é sentado numa janela, e aquilo acompanha a gente como é mais forte que o Natal.
Caramba!
Todo mundo pinta a casa, as famílias se reúnem, as casas ficam abertas. Ninguém fecha a porta nesse dia. Um vai na casa do outro, 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 vai na casa do outro. Então, o Círio é um momento único. Um momento único. Vê se a família do interior, aí na casa quem faz o melhor prato, escolhe uma pessoa da família. Então, na minha casa, por exemplo, na minha família, a mamãe fazia o melhor vatapá. A já tia, não sei o quê, trazia a maniçoba. Então, é uma coisa de congraçamento mesmo.
É muito maluco, que é um espírito comunitário com 2 milhões de pessoas, né? com 3 milhões de pessoas.
E a música, aí quando vem a procissão fluvial, que a gente atraca ali, Nossa Senhora, Nazinha, ela recebe a faixa e ela vira uma autoridade do Estado por 15 dias. Ok?
Maravilha, né?
Eu quero ir.
Claro, e aí, ok, aí aqui tem a motoprocissão, tá?
Moto procissão?
50 mil motos, 20 mil motos.
Ai, e isso me dá um gatilho.
No ano que eu fui, o nosso barco estava atrás do barco do Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro se...
Ele foi no barco da Santa.
Foi no barco da Santa.
Mas
essa aqui, ó, vou nem falar o que aconteceu. Essa aqui com o microfone na mão, um bicho feroz.
Você sabe que...
Mas peraí, aí chega, aí a Nossa Senhora desce e ela é empossada chefe de Estado.
Uhum.
E ela vai aqui, em direção à Basílica, e aqui do lado tem o arrastão do Pavulagem. E são centenas, milhares de pessoas que estão ali esperando para saudar Nossa Senhora. No que arranca a procissão, essa procissão profana vai ganhando corpo. E vai até a Praça do Carmo, com panela, com pinico, com tambor, com o chapéu. Então, tudo se mistura. A música, a culinária, você tem Nossa Senhora, o Chico deve ter visto. Fazem de tudo que é jeito, em lata de cerveja, e em corda.
É muito inclusiva, embordado, né?
Totalmente inclusiva.
Caramba, cara.
Então, não tem... Está todo mundo ali. O Leandro Carnal escreveu, quando ele voltou, ele fez um artigo grande, e ele disse, se tivesse um dia de Círio, um dia no mundo de Círio, seria uma coisa... A humanidade estaria irmanada. Não havia preconceito, porque você não sabe quem é quem. Não sabe quem é quem, e todos estão na procissão.
Você sabe que eu ouvindo você falar, eu fico muito curioso, porque a gente vive num mundo que venera muito a intelectualidade, venera... Às vezes ignora o subjetivo. E aí, Chico, você foi, E você é um intelectual, um cara que respira muito a inteligência.
Ateu.
Ateu. E aí...
Menos no Círio.
E aí, a gente tem até algumas imagens aí. Coloca aí pra gente, por favor, Belinha, pra gente ver.
Olá, Papoluxos. Cá estou eu na calorosa e calorenta cidade de Belém do Pará para conhecer a festa do Círio de Nazaré. Eu sempre quis conhecer a festa do Círio. O Círio é simplesmente a maior festa católica do mundo. Chega a reunir mais de 2 milhões de pessoas na sua procissão principal. Eu vim aqui a convite da Fafá de Belém, que além de ser a nossa grande cantora, essa verdadeira entidade paraense, é também devota de Nossa Senhora de Nazaré e uma espécie de embaixatriz da cultura paraense, da cultura do norte do Brasil e também da festa do Círio, festa que foi considerada patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. Então, não é pouca coisa, gente. Eu estou feliz de estar aqui para conhecer essa grande festa religiosa popular do Brasil. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Vamos ver?
Hoje é só para os fortes. Hoje tem que ter fé mesmo. Acordando 4h30 da manhã, 5h30 já aqui no bar.
A procissão fluvial é uma das etapas mais importantes do percurso. Mãezinha chegando no porto. De voltar a fazer o Círio nas ruas nesse momento.
Desde que eu tinha varanda de Nazaré, há 12 anos, eu não lembro de um Círio tão intenso, emocionalmente, tão positivamente intenso. As pessoas estavam ali, andando, era numa conexão que não está por aqui, uma conexão direta com o divino. Eu acho que esse Círio pode ser, aqui dentro do Pará, com certeza, um repensar de que forma a gente quer seguir a vida.
Viva a Arquidiocese de Belém! Viva o povo do Pará! Viva, viva, viva!
Maravilhoso.
E esse... É uma loucura. E esse... Porque assim, um amigo meu encontrei com um amigo meu e falei pra ele: puxa, assim, tinha que ir ao Círio. Ele falou: mas eu fui ano passado, você me abraçou e tudo. É porque eu vou pro outro lugar.
Não, mas eu fiquei abismado que, por exemplo, passou uma imagem aqui, você que tá acompanhando em casa. E ela falava o nome da pessoa. Olha a fulana ali, tinha 2 milhões de pessoas e ela apontou a fulana. Esse registro, por exemplo, que você fez, João, foi um registro feito, Chico, no último Círio, depois da pandemia.
Primeiro Círio depois da pandemia.
Cara, que coisa bacana isso, porque existia também uma vontade das pessoas de estarem ali. Aí eu queria saber de você, que é a minha curiosidade. Você continua não religioso depois disso, ou você virou devoto de Fafá? Porque
eu virei devoto da Fafá, do Pará, da cultura amazônica. Assim, o objetivo que a Fafá tem fazendo a Varanda de Nazaré, né, foi plenamente cumprido comigo, entendeu? Eu virei um disseminador da cultura paraense, muito mais apaixonado pela cultura do norte do Brasil.
Mais um mês, no mínimo, falando
disso. Eu cheguei no Rio de Janeiro com a camisa do Estado do Pará,
cantando com
o boné do Remo, cantando Fábio de Melo. Inclusive, postei no Instagram, a Mariana, filha da Fafá, um super beijo para a Mari, mandou para o Padre Fábio.
E para o Padre Fábio falou também. Comigo.
João fez essa ponte também, comecei a conversar com o padre, depois fiz outro arranjo para a canção. Então eu fiquei assim completo. A minha esposa é muito católica, então na procissão noturna, a gente foi com o povo mesmo. A gente saiu no meio da multidão. E, cara, a minha mulher estava aos prantos, né? Porque aquilo toca ela de uma maneira diferente, né? Eu fiquei muito emocionado também com a religiosidade, com as Mas sabe o que me pegou especialmente, Fafá? Uhum. Assim, para você isso não é novidade, mas o Manuel falou do negócio da coletividade. Cara,
o coletivo.
1 milhão, 2 milhões de pessoas na rua, tá? Num estado de espírito muito intenso. Muitas pessoas idosas, então muita gente passa mal. Pressão baixa, desmaia. Cara, tem um conjunto enorme de socorristas voluntários. Às vezes, assim, adolescente, gente de 15, 16 anos. E eles traçam caminhos na multidão para poder socorrer as pessoas. E esses caminhos, eles permanecem como sulcos desocupados. Eu nunca vi isso na vida, Manuel. Tem 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas. Cara. E o caminho que os socorristas traçam, sem precisar usar corda, sem botar
nada,
ninguém pisa na porra do espaço para os caras passarem, de forma que a ajuda... Ela corre.
Mas não tem polícia, não tem ninguém ali dizendo...
Não.
Tem polícia, eventualmente, mas não é a polícia que faz, é a organização comunitária.
Auto-organização.
É a auto-organização. Então, de fato, o que o Karnal falou, é verdade, assim, se o mundo fosse capaz de virar o ciclo um dia...
Daria uma regulada. Daria você uma joga regulada. Você dá uma água pro Romero, da corda, por exemplo. 50 graus, ele tá ali já há 2 horas.
Uhum.
Ele dá um gole e dá pro parceiro de trás, que dá pro outro, que dá pro outro, que dá pro outro.
Ele não toma tudo?
Não.
Agora, essa mulher no Sírio é um troço que eu nunca vi.
Fafá.
Na vida.
Eu, assim, ó, não, tô falando sério. Eu quero
você acha
isso.
Que você é um cara que tem energia, tá? Você é fichinho, você não...
Eu acredito, nada. Total.
Você não é nada.
Eu acredito, total.
Essa mulher
total.
É um troço, assim, 5 horas da manhã, já tá chamando todo mundo pro barco.
Você não quer
o dia inteiro, 11 horas da noite, tá comandando um sarau, vai até a madrugada, e eu tava morto, tava só pulando. É uma loucura.
Agora,
Mas a gente começa como? Cada ano, a gente foi aprendendo de que forma a gente podia ampliar esse mergulho no paraensismo, né? Então, e a gente...
Paraensismo.
Paraensismo,
muito bom isso.
Aí um amigo dá uma ideia, o outro diz uma coisa, dá um toque, olha, vou se aproximar aqui mais. Lá. Então, agora a gente chegou num tamanho legal, né? Que nós chegamos, as pessoas vão todas para o rio. Porque nós vivemos o rio. Esse rio é minha rua. Esse rio é minha rua, mini tua muro, né? Piso no peito da lua, dentro no chão da maré, enfim. Então é todo mundo para o rio e atravessa aquele rio e vai para o outro lado, onde a gente vai com muita tranquilidade. E vai almoçar, ou vai jantar, ou ver o pôr do sol. E aí tem Manuel Cordeiro tocando guitarrada, tranquilo. Tem a projeção da Roberta na floresta, e tudo, mas nada é engraçado. A Luiz Helena Trajano, ela falou um negócio interessante. Ela falou, Fafá, em momento algum eu me senti obrigada a gostar do Pará. Quando eu vi, eu era paraense. A Kátia, Barbosa, falou, Rafazinha, de repente, quando eu vi, eu era paraense, o Pará estava na minha veia. E é uma coisa que a gente foi montando, sem nenhuma pesquisa, nada, no intuitivo. O que falta as pessoas saberem? Né? Mas tudo com muito delicadeza, ninguém... Se você quiser fazer, você faz. Se você não quiser, você faz. A gente tem sugestão de roteiro. E para mim, a coisa importante é quando o sarau explode. Porque o sarau são todos os artistas de Belém convidados. E o Pará tem uma música transversal. Ele vai de Mestre Valdemar Henrique com a música erudita, Sebastião Tapajós, que fez todos, foi antes de morrer, fez todos, a Dona Onete, as senhorinhas do Carimbó, que é umas senhoras que para um rapaz montou um grupo que era para saírem da depressão. Pessoas, mas a partir de 60 anos no Brasil, a gente é lixo, né? 50, agora começa a se falar sobre isso. Então, tem mulheres de 98 anos, 92 anos, 75, que foi 98, não, 88, a mais velha tem 92, E elas fazem coreografia, elas abrem o sarau, fazem o figurino dela, e elas dançam, e dançamos todos, aí vem. Eloy Iglesias.
Tá explicado a vitalidade dela.
É uma loucura, rapaz,
tô te falando. E aí, tudo, aí vem o Carimbó, vem o Baladão, vem o Joelma Cláudia.
Não, mas o bom de...
Nana Reis.
O bom de ouvir você falar é que é o seguinte, às vezes a gente fica pensando que se você tá no meio dessa imensidão toda... Você desaparece. Ah, porque eu fiquei humilde, eu fiquei invisível. Mas a verdade não, parece que essa fé coletiva faz ficar visível. Você, Conde, é um cara da fé. Eu acho que você está ouvindo tudo isso, passa um filme na tua cabeça, pô, né? Você acha que a fé, ela ajuda nesse processo de você exercitar a humildade, mas ao mesmo tempo fazer parte de algo grandioso?
Acho que é sobre isso, né?
É sobre isso. Acho que é sobre a fé isso. É o coletivo, né, Conde?
E essa humildade, acho que a humildade é o contrário de soberba, né? Uhum. E a humildade a gente pode associar ela ao afeto, à empatia. Então, quando você quer praticar a sua fé, quando você tem que passar por esse caminho aí da humildade, né, se conectando com o Criador, com algo divino, quem acredita nessa linha, então é se prostrar a esse ser grandioso, supremo. Então, isso já é ser humilde, né?
Uhum.
Mas, como diria o salmista Davi, Deus também é tão humilde que ele se curva para olhar, para observar ali a sua criação. E aí, quando você consegue ter essa troca, o amor de Deus acaba tocando na sua vida para que você possa também conseguir abençoar outra pessoa.
E a fé é o coletivo. A fé é o coletivo.
É.
Não existe a fé individual, é o coletivo. Se você não olhar o outro, você não consegue caminhar. Eu acho que é quando você fala em humildade, não é aquela humildade, não. É você ir junto. Eu acho que essa coisa forte do Círio de Nazaré é porque são todos juntos. Todos, independentemente do credo, só, né? Independentemente da sua condição social, da sua orientação sexual, do seu time de futebol, não tem nada, está todo mundo junto. E isso faz com que uma grande onda de amor, eu acredito nisso, a frequência é tão alta, positiva, que é quase palpável. Por isso você chora, você é tocado por uma coisa que você não sabe o que é. De repente, aquilo vai te pegando de uma forma e é o coletivo.
Não,
é o coletivo. São as pessoas dando água, tomando um gole e distribuindo a água. Quer dizer, quando a gente junta um elenco transversal, né, no sarau, todo mundo está ali rindo, brincando, as gargalhadas, e no coletivo, coletivo.
Isso
não
isso
tem aquela, agora é minha hora de cantar. Exato. Qual é seu roteiro? Eu falei, como? Aparece uma produtora. Nós temos que saber o roteiro. Eu falei, hã?
Que roteiro, amigo?
Nós temos que fazer... Mas tem roteiro aqui. Cada um entra aqui e fala... Não, mas os músicos tocam. Eles são ótimos. Eles tocam. Começa a capela e o povo vai.
Isso é mágico, porque chega uma hora que as importâncias... Elas deixam de existir, né? Não tem uma pessoa que acabe...
E temos Rubão.
Tivemos tudo.
Rubão é o nosso chefe.
Rubão
é o nosso chefe.
Não,
que tem 2 metros de altura. Foi nosso posto estandarte há muito tempo.
Vou eu de novo fazer aquele papel monstruoso de interromper a nossa rainha.
Okay. Quase indo para Belém. Faz.
Quase nasceu, não, gente.
Vou cantando.
Tá fechado.
Nazarezinha, Nazaré. Até o próximo bloco.
Amores do meu coração. Olha só, nós vamos voltar para descobrir com você, como prometemos, se as amizades podem substituir os amores na vida. Confessa na nossa hashtag Papo de Segunda no GNT se você é do time do romance ou se você é do time dos amigos. E eu queria lembrar você que nós estamos no mês do orgulho LGBTQIAPN+. Por isso, o Papo falou com pessoas da comunidade para entender qual foi a rede de apoio que elas tiveram nessa trajetória de luta que você imagina que não é pouca. Inclusive, ninguém menos do que Lineker vai falar para a gente um pouco sobre isso. Mas antes da gente chamar o papo com a Lineker, eu quero lembrar você que está aí do outro lado que tem uma plataforma de doação na Globo, que é a Pra Quem Doar. praquemdoar.com.br, que conecta pessoas que querem doar com instituições sérias. E nesse mês do orgulho, nós vamos dar destaque para projetos que apoiam a causa LGBTQIAPN+. Para conhecer e doar, é só você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que nós vamos colocar aqui na tela agora. Você vai, aponta o seu celular para esse QR Code que você está vendo, você já vai entrar na plataforma, pode ser parceiro. Agora a gente vai deixar vocês com Lineker no kit de sobrevivência. Presta atenção nesse depoimento.
Tudo começou com sol. Fizemos a praia no quintal de casa. Tudo muito aceso.
Eu acho que o mês do orgulho, ele é mais um mês. E nós, corpos LGBTQIA+, somos só lembrados principalmente nessa data. Mas eu vivo em janeiro, em fevereiro, em março, em abril. Acho importante toda essa celebração em prol da nossa resistência, da nossa existência aqui. Mas eu acho que é importante também a gente pensar quais são os outros meses que corpos LGBTQIA+ também tem importância, não só no mês de junho. Esse kit para sobreviver dentro de uma sociedade transfóbica, LGBTQIA+, fóbica, eu acho que a poesia me deu chão primeiro e depois as músicas começaram a ser os adornos. Então é muito especial para mim e bonito hoje poder sobreviver do meu trabalho, poder sobreviver da minha arte, saber que tantas pessoas se inspiram nessas canções e nessas músicas, e que eu acho que é a forma onde eu consegui mostrar com clareza que eu sou um corpo plural e não só um corpo LGBTQIA+, que eu componho, que eu sinto, que eu sofro, que eu desejo, que eu quero.
Me beija, seu balanço me suspende. Tô derretendo na sua frente.
É muito importante que a escuta seja uma força principal de qualquer elo, assim. Acho que às vezes falta escuta. Por mais que a pessoa ela não vive uma realidade LGBTQIA+, ela tem dificuldade de entender a nossa vivência porque ela não sabe ouvir. Dentro da nossa trajetória, a gente não tá esperando aceitação. A gente não tá esperando validação. A gente tá esperando respeito.
Sem ponto, sem vírgula, sem meia, descalça. Descascou o medo pra caber coragem, sem calma. Sem nada, sem ar.
A música, ela tem um poder muito transformador na vida das pessoas e na minha também. E eu acho muito bonito como é uma coisa que aproxima de imediato, assim, né? Outro dia eu tava na praia, inclusive aqui no Rio, e aí chegou um cara, e aí ele chegou pra mim e ele falou: "Você é aquela menina Lineker?" Aí eu falei: "Sou." Aí ele falou: "Eu queria te agradecer por uma coisa. A minha filha é uma menina bissexual e ela tava com muita dificuldade de terminar o mestrado e a sua música ajudou ela. Você ajudando ela, você ajuda a minha família também." Então, pra mim, foi muito bonito isso, assim, de sentir essa ruptura mesmo das correntes e das barreiras, não cantando só pra um nicho ou pra uma comunidade, mas fazendo a minha música pro Brasil.
Voltamos com ela, Amores do Meu Coração, um poço de sabedoria que tem a gargalhada que deveria ser tombada como patrimônio nacional, Fofá. Simples assim. Por favor, ria mais que eu quero colocar essa risada para me despertar de novo, para acordar feliz.
Grava.
Aliás, eu vou dizer a você que você é de Belém e de mais ninguém, como você fala, porque a gente teve uma frase maravilhosa que a Fofá disse, que ela nunca pensou em casamento como uma solução para a vida. E que ter amigos, entre ter amigos e uma paixão que tire a liberdade dela, ela prefere ficar com os amigos. E a gente quer saber de você aí do outro lado. Será que ela está certa? As amizades, elas substituem aquele amor romântico, quentinho, gostoso? Ou é ao contrário? Um bom cônjuge substitui a nossa amizade? Solta o seu verbo lá na hashtag Papo de Segunda e diz a que time você pertence. Inclusive, viralizou uma foto linda, que eu achei maravilhosa, de Fafá. Óbvio que essa foto foi por um motivo triste, foi a perda da nossa querida Rita Lee, que deu um aperto no coração até agora. É. Mas nessa foto tinha Fafá, tinha Rita, tinha Gal, tinha Betânia. É, e essa foto mostrou a força da amizade. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa foto pra gente, mulher.
Essa foto foi no Mulheres 80. Mulher 80, que foi um especial fabuloso. Era uma comemoração do Malu Mulher, que foi uma série assim, revolucionária, né? Na época, dos anos, final dos anos 70 e os anos 1980. E eram as mulheres, as mulheres cantoras. Então, tinha Quarteto em Si, tinha Joana, tinha Rita, eu, Betânia, Gal, Simone, Marina... acho que eram 10 mulheres. Não, éramos, acho que nós éramos nós, é. E era interessante porque uma não tinha nada a ver com a outra, entre aspas.
Sim.
É, cada uma dava o seu depoimento em lugares diferentes. E aí o Daniel juntou a gente cantando Cantoras do Rádio. Nós somos as cantoras. Uhum. A série era dirigida pelo Denis Carvalho. E o Daniel fez essa Mulher 80, que devia fazer, devia ter isso todos os anos, entendeu? Sei lá, a cada virada de década. Porque a mulher, a voz da mulher é a coisa mais emblemática. O Brasil é um país de cantoras, de grandes compositores, compositoras, mas é um país de cantoras, né? E cada vez você vê mais... Olha, eu quero mandar um beijo para uma grande amiga minha, cantora, compositora, que está escrevendo direto, que é a Natália Matos.
É.
Beijo, Natália, maravilhosa cantora, paraense, compositora maravilhosa, me deu a honra de me convidar para gravar com ela. Foi lindo, uma música linda, um bolero quentíssimo. É, e sobre o negócio que você falou... É, sobre a coisa, eu prefiro realmente um amigo, chorar no ombro do amigo, uma paixão do que ficar remoendo o que não deu certo. Eu sou pessoa de paixões.
Paixões.
2 anos e meio, mas muito discreto. 3 anos. Aquele negócio de dormir de conchinha, Deus me livre.
Não gosto da conchinha?
Não, não gosto, querido.
Por quê, Fafá? É bom.
Ah, cara, mas bate tipo, conchinha. E quando você não.
Mas eu gostei de uma paixão, 2 anos e meio. Falei, gente, 2 anos e meio pra mim é tempo. É
aqui,
boa.
Olha aqui, aquela coisa que você não tem muita intimidade.
Sei.
E aí. A conchinha.
Conchinha.
E você quer ir no banheiro.
Aí você fala assim, ó.
Parece aquela catraca que você perdeu o ticket.
É.
Você vai ajeitando, quanto mais se ajeita, mais o parceiro te puxa pra perto.
É.
E você só quer ir no banheiro.
Mas seja a parte de fora da conchinha.
Ah,
você não vai. Aí você tem mais autonomia. Quando você tá... Quando você
mas normalmente...
Ele gosta de soluções, né?
As soluções dele só para...
Seja a parte... Olha assim,
a camisa que eu
quero.
Seja a parte de fora da coxinha.
Eu contei uma frase que é de... Por amor, eu só não matei, mas eu morri todas as vezes.
Você sofreu muito por amor?
Muito.
Muito?
Muito. Porque a dor de amor, a gente só mata com aquele...
Diga o nome de alguém que já te fez sofrer. Tô
brincando.
Eu achei a primeira frase, a primeira parte da frase otimista.
É.
Porque eu acho que quando a gente ama, a gente morre e a gente mata. Quando a gente ama, a gente sempre mata a pessoa que a gente ama em algum nível.
E para isso...
Impossível amar sem algum nível de controle.
Você vai apagando isso. Só tem uma coisa que você apaga isso. Uísque. Não adianta tomar vinho. Não adianta tomar vinho, não sei.
Nada.
Não tem jeito.
Não, vinho é pra se apaixonar e uísque é pra sofrer.
Não, é pra sofrer, rasgar o cotovelo. E eu ralo o cotovelo, mando recado, faço uma cagada. E claro, não, uma vez eu peguei um disco do Luiz Miguel, eu tinha até no banheiro um gravador tocando Tu Me Acostumbraste. Já tive também a fase José Augusto, todo sábado era assim. Também tive do minha fase de Chico, como é que é? De telefone. Parece que diz, te amo.
Te amo, Maria, na fotografia. Agora, vocês estavam falando de dormir assim, uma coisa que pra mim foi uma luta, foi me acostumar com o braço, porque conforme você deita
de
conchinha... Não, não com o seu braço.
A conchinha!
Conforme você deita de conchinha...
Eu já tava falando do papo de segundo.
Tem um braço que você ainda não consegue encaixar muito bem.
O braço
bem,
na
assim.
Conchinha é um mistério da anatomia.
É um mistério que até hoje eu não entendi.
Eu
Eu sempre sinto dor, cara.
É aqui. Aqui, ó. Ah. Você sabe. Suas costas aqui e o braço aqui. Porque aqui, formiga.
Formiga.
É.
Mas eu gosto de me apaixonar. Eu adoro me apaixonar. Tá difícil apaixonar hoje em dia, né? Mas eu gosto de me apaixonar. E sempre minha vida foi assim. Entrou aquela coisa de, ah, vamos para um barzinho. Deus me livre.
Não gosta de barzinho? Nunca não gosta de conchinha?
Não, aquela barzinho para dar uma olhada, dar mole. Nunca tive paciência. Nunca tive, assim. Eu, desde criança, eu sempre fui muito curiosa. E sempre convivi com pessoas mais velhas. Tive pastores platônica por vários amigos do meu irmão mais velho, claro, enfim, mas enfim. É, mas o dia que eu estava, que o meu primeiro namorado, olha só, eu cantava meio dos nove na serenata, e era apaixonada por todos eles, claro. E aí eu estou com o meu namoradinho na praça, em Salinas, e aí vem todos eles, os que tocavam na serenata. Eu fiquei, olhei para o meu namoradinho e falei... Deu uma carreira, sumi.
Ué, gente. É assim que uma vida se decide. Essa cena deve ter decidido a vida inteira.
Com certeza.
Acabou a conchinha.
Acabou a conchinha.
Vieram nove.
Nesse momento ela disse, gente, nove. Desculpa, querido.
Contra um.
É. E era o amor contra a música também. Tinha ali uma coisa, você uma escolha. O namoradinho contra músicos.
Cara, eu dei uma pinote com ele, não entendeu nunca mais. Mas a paixão, pra mim, sempre acontece, entra... O homem entra e o mundo acaba.
Oh, meu Deus.
E aí é paixão, é paixão, paixão. Mas aquela paixão, uma hora que ela acaba. Eu sempre entro numa paixão achando que vai acabar. Eu já começo a comprar dois livros, comprava dois CDs, né? E as vão ficando, a história, tarará. Eu nunca pensei num casamento como solução de vida. Eu devia ter uns 10 anos, mais ou menos. Eu dei uma gargalhada, que eu já ria alto. E uma tia minha disse assim, você não pode ir desse jeito, você nunca vai ser ninguém assim. Nenhum homem vai te querer.
E aí você deu outra gargalhada.
Continua gargalhando.
E aí eu disse mais ou menos uma coisa, tivesse, mas eu preciso de um homem para existir. Alguma coisa nesse sentido. Eu lembro perfeitamente. Eu lembro onde eu estava sentada. Todo mundo sentado.
Quantos
na calçada.
Anos?
Uns 10, 9, 10
Eita!
Anos.
Caramba.
Porque era um negócio...
Pronta, né?
Era como que era? Aquela época era, o destino era ser Miss Pará, querer ser Miss Pará e arranjar um homem. E eu achei aquilo tão horrível. Primeira agressão, entendeu? Porque eu era uma criança.
Claro, gente, não tem nem cabimento. E hoje, no fim das contas, o destino é ser Fafá.
E exatamente. Rainha do Pará.
E muita senha.
E muita senha.
E olha, se você der um Google, não tem ninguém. Só o pai da minha filha, 43 anos atrás.
É isso aí! Amor, olha só, obviamente que o coração aperta, porque a gente é obrigado a encerrar isso aqui. Mas já estamos combinados que a gente vai lutar com a nossa diretora para fazer o nosso papo
vamos,
no Sírio.
Vamos, Bela, vamos embora pro Sírio.
Estamos combinados.
Papo
você
de Siriuma.
Tá
Siriuma.
Chegamos no nosso The End, gente. Olha, esse romance com a Fafá foi maravilhoso, maravilhoso. Obrigado você.
Eu amei.
Pela sua participação.
Eu tô apaixonado.
Tá nas redes sociais.
Estamos apaixonados.
Mas ela vai mandar a gente.
Ela vai mandar. Dois anos e meio ela já
chegou. Eu tô apaixonada por todos eles que eu faço agora. Ai, meu Deus. Sou bandida. Sou solta na vida e sob medida. Meus amigos, se arranjem comigo e deem graças a Deus. Ele vai cozinhar o quê?
Isso é cartão.
Papá, meu amor.
Ele vai fazer uma onça. Uma onça pintada.
Obrigado, minha rainha.
Rafa de Belém, senhoras e senhores.
Bora, meu povo.